Rádio Show.
É, amigos.
Essa coisa de perder o Ratatá aqui na nossa trilha sonora aqui, ficou bom, né? Porque cada semana vem um petardo novo, né?
Sim, na verdade, hoje eu escolhi exatamente Jimi Hendrix e Machine Gun por vários motivos.
Por vários.
Vários motivos.
Cite exemplos.
Por exemplo, está acontecendo uma exposição de fotos do Hendrix no shopping, naquele shopping.
Uau.
Que só vai gente rica. E aí, assim, me convidaram para ir lá, convidaram o Carlini para ir lá. E daí eu falei assim, não vai dar, sabe por quê? Por quê? Porque o Carlini vai no meu programa hoje. Então, primeiro, antes de tudo...
Chupa o Jimi Hendrix.
Não. Ele não, jamais. Não. Jamais. Boa noite, Leandro Yamin.
Você tá bom?
Depois dessa, hein?
Você tá bom? Eu quis te jogar lá em cima, né?
Entendi, jogou mesmo, né? Cair lá de baixo. Tudo bem com você, meu amigo?
Tudo péssimo com você.
Tá tudo bem comigo, cara. Você viu que qualidade, né? Que loucura. Hoje a gente tem a nobre companhia dele.
Nobilíssima.
Matias Pinto.
É dobra chapa.
Achei que vocês estavam se referindo ao convidado. Eu tô
não, eu vou fazer um. Quando eu chegar no convidado, você não vai acreditar. Eu vou estar nas tamancas. Assim. Tudo bem, Matias?
Tudo ótimo.
Como vai você?
Eu vou bem.
E seu time ganhou?
O nosso time ganhou.
Aí, então estamos felizes.
Estamos felizes.
Estamos tranquilos.
Tranquilo,
vai. Osório. Sim, entre
outras coisas. Ele é professor.
Sim.
Sim.
Lo billete, la canetita, colorida.
Todo colorido.
Los colores.
Sim, lo lápis.
Lápis. Eu não sei se vocês sabem, amigos ouvintes, mas hoje eu trouxe aqui um ídolo. Eu trouxe o maior de todos. O cara que eu olhava e falava assim, puxa vida. É o cara que eu olhava e falava assim, um dia será que eu posso chegar perto de ter uma banda? E esse cara é? Luiz Carlini, boa tarde, boa tarde. Pô, velho, que prazer ter você aqui.
Legal.
Mano.
Ô, Tander, é uma honra estar aqui, curtindo aqui com você. Faz tempo que eu não te via também.
Faz tempo, né? A gente às vezes conversa por telefone. Outro dia eu ia na Pompeia, porque sim, porque a Pompeia é o bairro do rock.
Onde eu moro, onde eu nasci.
E tem um rei.
Não, o xerife.
Que mora lá até hoje. Tem o xerife. Xerife é o Carlini. Carlini é aquele cara.
Muita subida e descida.
Carlini é aquele cara corintiano, sim, que bota a camisa do Corinthians pra pegar o filho dentro do Palmeiras, entendeu?
Já fiz uma vez.
Eu lembro dessa história.
É uma coisa que ninguém deve fazer.
Não.
Sem rede de segurança, é impossível.
Isso. Pra quem não sabe o que tá chegando agora, Luiz Carlini é aquele cara que fez os solos mais importantes do rock nacional com a banda Tutti Frutti.
Sim.
Foi ele que colocou Rita Lee lá no Olimpo. Sim, é verdade. Com suas guitarras marcantes e impressionantes. Já tivemos colegas de Tutti Frutti aqui no programa. Já trouxemos Limar Cucci aqui.
Trouxemos Limar
Cucci. E daí, teve aquele parênteses para falar do Carlini, porque ele é o cara, entendeu? E agora é o dia da gente aproveitar. Então tem muita história para contar, muita história bacana para contar. E muito som pra gente ouvir também. Depois eu vou pedir uma aula pra ele, ao vivo. Não é em cores, porque é no rádio.
Sim.
A gente começa então ouvindo um somzinho do Jeff Beck.
Desculpe.
Temos a câmera da Central.
Mas ela tá um atraso, né? Vai confundir tudo. Aliás, olá, câmeras. Olá, aqui é a sua câmera. Sim, é verdade. Vamos começar então com um grande guitarrista?
Vamos.
Carlini, você gosta do Jeff Beck?
Sim, eu gosto.
Então vamos ouvi-lo. Jeff Beck. Realmente você fez uma observação. Não é um guitarrista de cabeceira, não é mesmo, mas é um grande guitarrista.
Caralho, um fenômeno, né?
Ele é, né?
Toca com as mãos.
Toca com as mãos.
É. Tem um histórico imbatível, assim, Yardbirds e tal. De onde vem a coisa, né?
Sim, sim.
Eric Clapton, um grande amigo dele. E eu acho que ele é um grande responsável pelo fusion guitar.
Isso, ele avançou no jazz.
Sim, né? Pra caramba. Sim. É um fenômeno, né?
Sim, sem dúvida que é. Carlini, vamos deixar o Jeff Beck, que não é de cabeceira, e colocar você no criado mudo, que é o seguinte. No caso...
Mudo não.
Eu queria entender... É, nada muda, nada né? Nada muda, é verdade. Muda. Mas eu queria entender assim, como, o início da carreira. Porque, lógico, claro, eu fui pesquisar. Porque, né? Eu conheço a sua história, mas assim, eu fui a fundo. E daí descobri que haviam outras bandas antes do Tutti Frutti.
Que eu tive, sim.
Sim. Nos anos 60 a brincadeira já tinha começado?
Na verdade é assim, ó, para fazer um só um briefing assim porque a história é muito comprida, mas assim, eu sou um guitarrista que apareceu no rock and roll nos anos 70, entendeu?
Sim.
Mas eu fui criado pelos Mutantes, quando você falou da Pompeia, então eu nasci na Pompeia, moro lá até hoje, entendeu? Uhum. E assim, a Pompeia é o bairro do rock, que eu acho que é um título muito justo para Pompeia, porque no mesmo quarteirão estavam os Mutantes e o Tutti Frutti e Made in Brasil, que é uma banda clássica dos anos 70.
Sim.
Então o Made começou nos anos 60 também. Então uhum. Eu vi esse cenário começar, eu era amigo do Sérgio Dias desde moleque, 10, 11 anos de idade e tal. Assim, íamos na escola juntos, sentávamos juntos na classe, fomos mandados embora juntos da escola.
Você já morava na Venâncio Aires?
Sim, é vizinho dele.
Sim.
E então, aí assim, quer dizer, eu vi todo aquele cenário... do rock psicodélico dos Mutantes e tal, aquela criatividade toda aconteceu, assim, o tropicalismo vir e tal, eu assisti tudo isso muito de perto, eu já vivi aquilo lá e
sim.
Tal, entendeu? Quando eu comecei a tocar, eu já tinha todo esse histórico, todo esse background aí, entendeu? Isso me ajudou muito e eu... Pô, tá muito pra cá agora, hein, mas... aí é o microfone, galera, que ele
sim, mexeu. Sim, é o microfone.
E aí eu assim, quer dizer, eu já tinha um violão, eu já pescava, entendeu? Eu já estava tentando tocar.
Você teve aulas de violão?
Não, nunca consegui.
Aulas falar. De guitarra?
Nunca consegui.
Foi no conservatório André Saba Gomes?
Nunca ouvi falar.
Então tem alguma coisa na água da Pompeia, velho? Porque assim, ali surgiram não, verdade, muitos músicos importantes,
sim, com certeza.
Talentos natos.
Sim, eu sou um autodidata, entendeu? É assim, quando eu comecei a tocar e a compor ao mesmo tempo,
uhum.
Entendeu? Eu nunca fui um músico de covers e tal, de tentar tirar coisa, porque eu nunca achei que tinha técnica pra isso, entendeu? E batalhava demais pra coisa ficar parecida, eu preferia inventar.
Entendi.
Então aí eu comecei a compor e tal, pra encurtar a história e, por exemplo, a minha fase toda lisérgica, por causa dos LSDs e tal, que eu tomei muito na minha vida, uhum. Entendeu? Eu sou totalmente a favor da lisergia e da criatividade.
Eu também sou muito a favor.
Então, é assim, o meu nome é Luiz Sérgio, entendeu? De Luiz Sérgio para Luiz Sérgico, uhum. Foram apenas 3 ou 4 comprimidos, entendeu? Já mudou.
Então, isso explica o nome dessa segunda banda, que é o Lisergia.
É, o Lisergia é a banda, entendeu, oficial, assim, do começo dos anos 70, que eu acho os anos 70, assim, pô, a década, a maior década, graças a Deus vivemos nessa época, entendeu? Foi quando o mundo passou de preto e branco para colorido, quando a TV ficou colorida, quando veio o Woodstock, quando veio o Flower People, o Black Power, e
o rock progressivo.
Os hippies, entendeu? Sim. E a cultura explodiu no mundo inteiro, entendeu? Quando a gente veio conhecer o Salvador Dalí e todos os clássicos assim, da literatura e da escultura, da pintura, e sim. Os músicos e as grandes bandas, que a parte delas dura até hoje, como The Who, The Purple,
sim.
The Rolling Stones,
sim.
E tal.
Sim, sim.
Então, quer dizer, eu vivi esse momento ali muito forte, aquilo é a essência da minha carreira, do meu estilo e tal, foi onde aprendi as coisas. Agora, aprender a tocar, cara, eu tomava todo dia ficar tocando guitarra sentado no quarto, assim, ouvindo Johnny Winter, ouvindo os Rolling Stones, entendeu? Ali tocando junto.
É isso que fazia a sua cabeça.
É, esse foi o meu estudo, sabe? Foi assim, eu fui muito atrás dos guitarristas que eu ouvi, são o Keith Richards, sim. O Johnny Winter, o Leslie
Johnny Will?
E o Leslie West, é.
Claro, entendeu? Lógico.
Então, a essência do meu estilo é assim, a base é o Keith Richards.
Então, sua base é o blues, né?
Com certeza.
É, não é?
Claro. O Johnny Winter.
Não é verdade?
Claro.
Na verdade, a base dos grandes guitarristas, das grandes bandas dos anos 70, inclusive eu costumo afirmar isso, e às vezes as pessoas não concordam, mas eu costumo dizer, por exemplo, que o Led Zeppelin é uma boa banda de blues, e é, não é isso? Não é isso?
Mas é claro, mas acontece que o rock and roll é o filhote do blues.
É, não é? Até algumas baladas clássicas do Pink Floyd, você vai ver que o David Gilmour, ele puxa totalmente para o blues.
Mas quem
né?
Não bebeu no blues, pô, não consegue.
Não sabe o que está perdendo.
Não, com certeza, é, lógico.
Ali é aí, Matias, ó, fica a dica, hein?
Mas, sim. Basicamente é essa, o começo da história, é assim.
E aí o primeiro disco surgiu de uma apresentação que você fez com a Rita, Na verdade, a banda surgiu de um show que você fez com a Rita, que chamava Fruto Proibido, não é isso? É. Chamava Tutti Frutti.
É.
E daí veio a história de você acompanhar a Rita nos shows com a banda, não é isso?
É, na verdade é assim. Eu conheço a Rita desde que... quando eu era moleque mesmo. Então, uhum. Então, eu... assim, a gente convivia junto com os Mutantes, andava junto e tal. Já estava tocando, já tinha o Lisergia, entendeu?
Sim, sim.
Então, quando a Rita saiu dos Mutantes... é, na verdade, antes de eu começar a tocar profissionalmente, eu era apresentador de programa de televisão.
Ah, para, fala comigo.
É, trabalhando na TV Bandeirantes, um programa que chama Band 13, eu que fiz essa porra.
Que legal.
Com o Cláudio Prado, é.
Ok.
Então eu trabalhava no programa, eu era apresentador, eu fazia os roteiros, eu montava equipamento, carregava coisa, apresentava o programa, contratava as bandas. Meu assistente era o Coquinho.
Coquinho!
Nosso falecido amigo Coquinho.
Claro,
e tal,
baixista.
Entendeu? E aí eu fiz isso por um ano e pouco e tal. E isso aí tudo me deu muita base, assim, para a carreira musical, entendeu? Uhum. Trabalhar na TV, os Mutantes. Eu sabia, eu entendia muito de muitas coisas já.
Sim.
Assim. Então, assim, quando a Rita saiu dos Mutantes, essa banda, que era o Lisergia, que andava junto, era meio a bola da vez, assim, entendeu? A Rita saiu dos Mutantes, tentou uma dupla com a Lúcia Tânimo, que seriam as Cilibrinas do Éden e
sim,
tal.
Sim, se apresentou no Fone 73.
É, exatamente. De onde saiu Mamãe Natureza, né?
Sim.
Entendeu? E aí a Rita queria uma banda, a dupla linha da... ela estava vindo de uma coisa pesada que era os Mutantes, entendeu? Uma
sim.
Bandaça.
Uhum.
Os Mutantes estavam tomando um sentido progressivo,
isso.
Entendeu? Estavam indo atrás do Yes.
É.
Entendeu? A Rita ali não queria isso. A minha linguagem eram os Rolling Stones,
sim,
entendeu?
Rock.
Então, aí é o seguinte, ela veio para esse lado e a gente fez o rock and roll com essa cadência, entendeu? Isso é o Ritalito de Fruto.
E atrás do Porto tem uma cidade. Aí tem um monte de amigos envolvidos, inclusive o nosso grande parceiro André Petkov, que fez a capa, não é isso?
Pra caramba, é.
Puta,
e o
que
cenário?
Turma, que turma, e, cara!
E
que
o cenário,
turma. Essa turma era do barulho, né?
Não
era,
esse é o não? Primeiro. Na verdade, antes do Atrás do Porto tem uma cidade,
uhum.
Teve um disco que nunca foi lançado.
Entendeu? Essa aí.
É. Como eu perdi, lançaram na Europa, tem pra vender na Galeria do Rock, Pirata.
Como chama esse disco, você sabe?
Eu não tenho a menor noção.
Eu também não tenho a menor ideia.
Mas é a Rita Lee.
Não é o Build Up.
Não, o Build Up é a Rita Lee sozinha.
Tá.
Ela tava nos Mutantes quando fez isso.
Sim, sim.
É um disco que toca Lani Gordon.
Isso, que é espetacular.
É. Não, não é. É um disco, já
eu
é
gosto.
Rita Lee de Fruto. Sim, também. Então aí vem o Atrás do Porto Tem Uma Cidade.
Sim.
Foi um disco gravado no Rio de Janeiro. Esse primeiro que saiu, que não saiu, foi gravado em São Paulo. Aí depois veio o grande clássico, que é o Fruto Proibido. Pô, agora melhorou bem o som aqui.
Melhorou pra mim também, gozado, hein?
Tô bom.
Tá bom, não.
Só lembrou, acordar.
Só lembrou desse botão agora, né, meu? O cara só lembrou agora do botão.
Só. É que eu vou dizer uma coisa pra você. Uhum. Eu tomei conhecimento desse trabalho, foi com o Fruto Proibido. E eu vim a conhecer o Atrás do Porto Tem Uma Cidade... depois desse
depois,
disco.
Sim.
Que daí eu fui atrás.
É o que deu, o boom mesmo foi, foi o disco, o Fruto Proibido, que tem Ovelha Negra e Agora Só Falta Você.
E esse tal de esse rock and roll.
O disco é do caralho.
Foda.
Tem 9 músicas, é demais.
Impressionante. É um disco que eu acho que chega à perfeição do rock nacional.
É, ele foi elogiado muitas vezes. Esse disco está fazendo 40 anos que eu gravei. Foi gravado em 1975, entendeu?
Uh-huh.
Fazem 40 anos que eu fiz o solo de Ovelha Negra, fiz o Agora Só Falta Você.
Sim, a gente podia até ouvir A gente podia ouvir, então, do Proibido. Agora só falta você no BG. Depois a gente entra pra ouvir isso mais claramente. Mas, ó, já o início... você manda no disco, mano. Você me desculpe. Claro, você tá muito bem assessorado por Limar Cucci no baixo. Era o Franklin Paulillo já nesse disco?
Sim.
Incrível Franklin Paulillo e suas caixas retumbantes. O cara é o rei dos paradidos, né, meu? Tinha um pianista, qual é o nome do pianista?
Guilherme alguma coisa,
exatamente, exatamente.
Guilherme é o cara que tocou no disco e desapareceu. Tocou no meio de um pouquinho e sumiu. Ele mora no interior de São Paulo.
Sei.
Não temos mais contato.
Que banda, cara, que banda.
Na verdade, é assim, ó, o Thunder, o que é legal na Ritalito de Fruit, que é assim, ó. É, nessa época, nós compunhamos, a gente fazia arte, cara. A gente compunha o que a gente queria,
sim,
do jeito que a gente queria, do tamanho, sim, que a gente queria.
Mas vocês acertaram na mosca nesse disco.
É, mas a gente não estava preocupado. Não era um processo de criação como hoje, que você fala, bicho, a música tem que ter 3 minutos e pouco para aparecer no Faustão, para entrar na novela das 7, para ver se a gente pega depois. Não era isso aí.
Sei.
A gente fazia o que queria. Tanto é que no primeiro disco, tem a gente tossindo, conversando. Porra, era arte, cara. Então, a gente andava muito junto vivia praticamente juntos, entendeu? Todo dia nós nos víamos, ensaiávamos.
Ensaiava direto.
Entendeu? Ficava trancado no carnaval, pô, fumando.
Que guitarra você tinha nessa época?
Eu já tinha a Les Paul Deluxe.
E que amplificador você usava?
Eu usava Twin Reverb.
A gente vai falar muito sobre isso ainda. O Fruto Proibido lançou vocês no Brasil inteiro, porque sim, eu lembro que até que foi... Escolou. Esse tal de rock and roll foi trilha de novela. E aí, assim, ó, eu ouvi aquilo na novela, eu falava assim, cara, tá tocando Rita Lee, Tutti Frutti na novela, da Rede Globo enlouqueceu! E a letra, assim, pra 1975, sim, era meio absurda, assim, tipo, nossa, cara, me senti muito identificado, sabe, assim, na parada.
Eu também acho, assim, que a Rita Lee, pô, ela tava uma bomba de criatividade prestes a estourar, mas dentro dos Mutantes não era o lugar certo para verbalizar tudo isso que ela viria a fazer, sim, entendeu? Sim. A Ovelha Negra não era pros Mutantes, era pro Tutti Frutti. O Agora Só Falta Você, que eu fiz com a Rita, minha parceria da gente, eu como outras músicas, tá? Isso era pro Tutti Frutti mesmo. Então, pô, a Rita começou, o texto dela começou a virar forte. E a gente ia trabalhar junto com muita vontade, sabe, cara?
Em um ano vocês lançaram o Atrás do Porto. No ano seguinte já lançaram o Proibido. No ano seguinte,
Entradas e Bandeiras.
Como é que é produzir um disco por ano, velho? As músicas?
É, mas era assim, a gente tava muito afim, sabe? Só pensava nisso, entendeu? Uhum. O Brasil enfrentava problemas sérios, assim, com... Nós não tínhamos dinheiro, né? Dinheiro suficiente para fazer banda, para ter equipamento fodido e tal. Sim. A importação era proibida, entendeu? Uhum. Os militares estavam enchendo a gente de porrada, prendendo um monte de gente, não podia fumar maconha, tudo era crime.
Não podia fumar...
Entendeu? É, entendeu? Não podia ser cabeludo, cara.
Não podia ser cabeludo.
É, um Brasil idiota, como é até hoje, né? É,
tá, então, tá voltando, né?
Entendeu? Então...
tá voltando, né, Matias? É, tá tendo um retorno.
Meu irmão, você tem um país que não tem cassino, já viu isso?
É um país que não tem cassino.
Paraguai, tá,
você tem que ir no Uruguai pra jogar uns baralhos, né?
Lá é do estado.
É, como é que é?
No Uruguai é cassino do estado.
É do estado, é? Arrecada uma grana e tudo. Sim. Tá tudo
então,
certo.
Então, veja bem, não, estamos atrasados em vários outros setores. Sim. Mas veja bem, então, quer dizer, a gente fazer aquilo que nós fizemos, né, contra todas essas dificuldades, entendeu? Pô, pra ter um instrumento legal, sabe, cara, porra, era difícil.
Tinha que batalhar.
Precisava batalhar, precisava enganar a alfândega, precisava alguém, porra, meu, era foda. Eu me lembro, assim, Tânia, eu sempre uso, falo esse mesmo texto, assim, bicho, quando aparecia um acordoamento importado de guitarra, ele era disputado a facadas. Alguém chegava, pô, a pessoa veio de Londres, aí trouxe dois acordoamentos de guitarra, ah, meu! Sabia nem que número era, que marca que era, foda-se.
Era Dadário e tava valendo.
É, não, era qualquer marca, entendeu? Era, veio de lá, entendeu? Sei, nós tínhamos as cordas canarinho. Entendeu?
As cordas canarinho,
cacimbo, eu cacete. Eu as cordas só tem o nome de passarinho, entendeu?
É verdade.
Inclusive,
é verdade.
Eu ajudei as fábricas, que hoje é a NIG. Falei, meu irmão, tira esse monte de passarinho da parada.
Não, não,
esse...
não é passarinho, não.
É, entendeu? Não. As cordas sabia.
Parece uma águia, né?
Então, aí, quer dizer, hoje vende corda de guitarra até em farmácia, né, meu irmão? Sim. Se vacilar. Então, quer dizer, as dificuldades que nós tivemos, eu acho assim que pô, a vitória é tão grande, assim, do disco do Rita Lee Tutti Frutti, a vitória do Fruto Proibido e tal, que a gente abriu a Amazônia com um cortador de unha, sabe?
Sim, sim.
Era difícil pra caralho, entendeu?
Mas foi muito louco,
foi
cara.
Muito louco pela nossa união, eu não sei, pô, ali tem muita coisa, Deus ajudou demais, sabe?
Mas era uma banda, né?
É,
você tinha esse sentimento de banda, né?
Funcionando. Assim, por dois discos, assim, a gente, o Fruto Proibido e o Entradas e Bandeiras foram feitos assim, a gente trancado na casa da Rita ali no carnaval. O carnaval é o seguinte, né? Abastece a casa com tudo aquilo que a gente gosta e que a gente precisa.
Hambúrguer,
fecha a porta. Dananinho, então esse tipo de coisa. Que vale pro bifinho. Entendeu? E aí, pô, pega os violões e vamos nessa.
Sim.
E pô, a gente punha as ideias, fazia os arranjos e tal, compunha coletivamente, assim e tal.
Sim.
Então, a gente fazia isso em fevereiro, gravava isso daí em março, abril, e saía esse disco em julho, sabe?
Rolava uma cannabis, assim, dos ensaios?
Mas, com certeza, querido.
Não, sei lá, né? É que nessa época eu não sabia que isso existia ainda. Eu tinha 12 anos, 14 anos, 13 anos. Então eu não sabia que isso existia. Então imagina-se que, apesar de todo o clima de criação e de ensaios da banda, e do som da banda ser ligado a esse tipo de situação, me pegava, moleque, eu nem sabia que isso existia. Então era uma coisa além disso, entendeu? Mas devia ser um barato, hein?
É, com certeza.
Não é não?
Sei porque... Brigaram tanto contra a maconha até hoje, né? É um absurdo. Sabe por que quem inventou a maconha foi Deus, cara? Foi? Entendeu? É lógico, porque ela faz parte da natureza, como maçã, samambaia. Ah, tá.
Sim, sim, claro.
Entendeu? Sim. Quem inventou as drogas foi o homem, que inventou 51, velho Barreto. Entendeu?
Metanfetamina.
E todas essas porcarias, só, entendeu? Um monte de coisa que acaba em ina, entendeu?
Sim, claro. É,
daí gasolina,
já rolou um laboratório. É,
exatamente, né? Então, quer dizer...
Eu vou fazer melhor que Deus.
A parte natureba...
Deu tudo errado, né?
A parte natureba, a parte natureba leva pro psicodelismo.
Sim.
Que é o peyote, entendeu? Que são os alucinógenos naturais do México.
A gente não está falando de LSD, por exemplo.
Sim, com certeza.
Aí foi feito na Merck.
Não, mas acontece que... acontece, assim... Por exemplo, que o LSD, entendeu? Com o seu filósofo Timothy Leary, né? Sim. Entendeu? De quem o psicólogo foi amigo e tal. Pô, eu acho que assim, essa fase toda é uma coisa voltada toda para o natureba da parada, entendeu? Os processos não eram os químicos como tem hoje. Nós vamos parar de falar de droga aqui.
Vamos.
Mas assim, mas na verdade, os resultados eram positivos.
Eram positivos. Entendeu? Eram libertadores.
Da criatividade.
Libertade, eu diria. Sem dúvida que sim.
Sim.
E a passo que nos anos 80 a coisa meio que virou para a improvisação.
Sim, não, aí,
se
aí
trancar
foi outro lado,
e disputar a fechadura, né?
É, claro.
Essa é minha!
Não, aí fudeu. É. Porque assim, eu comecei a tocar assim, no Teatro Oficina do Zé Celso, entendeu?
Claro,
lá teve na verdade, eu fiz a história do Johnny B. Goode, que o cara... Da letra, né? O cara pegou a guitarra, pôs num saco e tal. Eu fiz isso sem saber,
sim,
entendeu? Eu consegui pedir demissão do meu emprego na televisão, que eu ganhava 300, não sei o que, a moeda. Era cruzeiros. E tinha uma guitarra para vender por 300 mil cruzeiros. Então, eu saí da televisão, dei tchau pro meu chefe lá, que era um cara que me odiava. Eu falei para ele, ó, eu vou comprar uma guitarra e vou voltar a tocar no teatro aqui, você vai se fuder. Ah, embora, cabeludo, desgraçado, brigou comigo. O seu Atílio, era uma bicha chata pra caralho.
Seu Atílio.
É, aí eu falei assim...
Chupa, seu Atílio!
Depois ele virou meu amigo. Aí eu,
então não.
Eu peguei os 300 que eu ganhava, comprei a guitarra, e 3 anos depois eu fui fazer um show no Teatro Bandeirantes com a Rita Lee, Chico Buarque de Holanda, Elis Regina, sim, e Tim Maia. Quando eu entrei pela porta da frente com a guitarra na mão, ele olhou para
mim. Seu Atílio estava lá?
O seu Atílio estava lá e falou, peraí, tu não estava brincando. Aí a gente ficou amigo pra caralho.
Ah, né? Então manda um abraço pro seu Atílio. Seu Atílio.
Falecido, não sei quantos anos.
Falecido, seu Atílio. Um abraço aí no céu, seu Atílio. Agora, só, depois do Babilônia, as coisas estavam muito quentes, estavam muito fortes. Rita Lee já era um fenômeno nacional.
Sim, há bastante tempo.
E pintou um lance de um show, que depois foi gravado esse show e foi lançado um disco, que era uma união dela com Gilberto Gil.
Refestância.
Você tá nessa parada.
Sim,
que explica essa loucura, mano. O que foi fazer esse disco e esses shows e essa turnê?
Na verdade, assim, a Rita sempre gostou pra caralho do Gil e tal, e vice-versa, entendeu?
Sim.
Porque o Gil meio padrinho da Rita, dos Mutantes e tal, entendeu? Que o Gil, por incrível que pareça, assim, quando teve aquela besteira que foi a marcha contra a guitarra.
Ele tava, o Gil tava. O Gil tava,
tá na foto, ele, Elis Regina.
Isso.
Pô, foi do louco. Pobre bobagem.
Foi uma babaquice,
entendeu? É porque, na verdade, a Jovem Guarda tava crescendo muito e eles, sim, tinham um programa de bossa nova que tava indo pro Beleléu.
Sim.
Então eles ficaram apavorados e começaram a fazer propaganda contra a guitarra e tal. Isso. Mas, na verdade, o Gil, entendeu? Quando ele olhou para os Mutantes e falou, é isso aqui que a música brasileira tá precisando.
Era
uma
apenas,
banda quente.
Eram apenas negócios. Era um protesto...
Ele toca a guitarra de
é. Eu vi dizer, o Gilberto Gil disse que assim, ele foi lá em respeito a Elis Regina, porque ela era meio madrinha dele. E aí eles
foram. Ah, vai na casa dela, né, bicho? Não vai na Avenida vai na Paulista. Dela,
é. Não, né? Vai, né? Não, é. Vai, é. Não vai,
tirar
vai,
foto.
Não faz isso.
Não, mas eu, pô, adoro o Gil, pô.
Eu também, eu adoro.
Não, aí ele pegou, aí ele pega, pô, ele traz os Mutantes. Ele traz os Mutantes pro festival de MPB.
E foi maravilhoso.
É, que o festival de MPB no Brasil é marcado por um banquinho e um violão.
Exatamente. Entendeu? Chico Buarque e Smoking.
Isso é um clássico. Qualquer um desses caras que, entendeu? É um banquinho, um violão de nylon, o cara falando baixinho.
Sim.
Entendeu?
Sim.
E todo mundo ouvindo. O cara pegou uma banda infernal como os Mutantes, entendeu? E depois misturou com o MPB dele. Então, isso não é uma grande uma jogada.
Sem dúvida.
Isso aí é o princípio todo do tropicalismo.
Isso.
Do caralho.
Lógico.
Entendeu?
E daí Refestança.
Então,
eu queria saber como é que era o camarim do show do Refestança.
Olha, bom, eu não sei. Muito bem respondido. Mas é assim, na verdade.
Devia ser um astral incrível.
O Gil já tinha discos assim como
O Refestança. Refazenda. Refazenda. É verdade.
Refazenda, Refavela, Realce, o caralho.
Isso, isso.
Era, eu vou até te contar uma coisa. Era porque as músicas eram em ré. É ré isso, ré.
Você tá brincando comigo?
É, ele falou isso.
É mesmo?
É, aí quando chegou, pô, vai juntar aqueles baianos com os paulistas aqui cabeludos, entendeu? Aí vem as duas bandas, entende?
Ah, e Ovelha Negra em ré também.
É?
Ovelha Negra.
É. Aí é o seguinte, aí, por exemplo, nós juntamos, eles vieram para São Paulo, nós ensaiamos no estúdio do Tutti Frutti, onde nós ensaiávamos. E aí foi uma mistureba, Rita cantando coisas dele, ele cantando coisas da Rita, as bandas misturadas.
Eram as duas bandas, a banda do Gil e...
É.
E a Lucinha Tamba não fazia backing vocal pro Gil nessa época? Primeiro show que eu vi do Gil na minha vida, foi em 1970 bolinha, e era a Lucinha Tamba fazendo backing vocal pra ele.
Não, ela tava andando com uma carreira solo, foi quando ela gravou Aroma e tal, né, aquele disco. Ela não tava no Refestança, né?
Tá, entendi. Mas não. Devia ser uma festa.
É. Aí ou é o não. Seguinte...
Foi, né?
Não foi, mas assim, foi um mix assim que, pô, na verdade, pô, Ovelha Negra, eu solando e Gilberto Gil cantando, entendeu?
É mesmo?
É. E aí, pô, foi legal, a turnê foi feita com o apoio da Globo e tal. Na verdade, o disco saiu, foi extraído mesmo quase no final, aqui em São Paulo, já no, teatro, no ginásio da Portuguesa.
Oh!
A turnê acabou porque a gente tava tocando no Maracanãzinho e o cenário caiu na nossa cabeça.
Qual, o cenário era do André?
Hã?
Era do André o cenário?
Não. Ah, o André faz parte do Porto é uma cidade.
Isso. Tem que trazer o André e você aqui juntos para contar umas histórias cabeludas.
Você sabe que eu achei uma carta que o André me escreveu em 1970.
André Petkov.
André Petkov, meu amigo, irmão, né?
Sim.
Nossa, né?
Nossa.
Para quem não sabe, o André Petkov. André Petkov e o Thunder são meus padrinhos no NA, né?
Sim.
Que me levaram pra lá e tal. Quem entende disso sabe o que eu tô dizendo. Sim. Mas o André, ele foi muito importante nessa fase. Assim, nós fomos pra um sítio ensaiar o primeiro disco que seria o Atrás do Porto e tal.
Que doideira.
E aí ele pintou...
O Antônio aparecia com umas novidades?
Não. Ah, tá. Aí, pô, a gente tava viajando demais. Né? Aí eles pintaram o cenário, a casa, o bairro. Foram pintando tudo. Entendeu?
Quer entrar?
Entra.
Aqui, ó, senta aqui. Não?
É o Sol que chegou.
Chega aí, Sol.
Vem pra cá, vai. Vem pra
chama
cá.
Chama ela, Silvio, chama, Silvio.
Vem pra cá, você.
Chama, Silvio, chama Sol, é Sol.
Vem, Sol.
O quê?
Tosse, muita tosse.
Tosse com a gente, Sol. Senta aí, Sol. Senta aí. Coloca o microfone pra ela, Matias.
Mas então.
Sol, esse aqui é o Luiz Carlini. Sol, esse aqui é o Matias Pinto. Esse aqui é o Leandro Yamin. Eu sou o Thunder e a gente tá fazendo um programa aqui, tá contando umas histórias maravilhosas. Que legal que você chegou. Muito bem. Mas prosseguindo, diga lá.
Então eu acho assim que o Refestança, o Refestança foi uma turnê que deu certo, com o Nelson Motta junto e tal, tentativa de juntar os artistas e tal, saiu um disco...
Ele ajudou?
Sim. E... É a tentativa de juntar os artistas, sair um disco ao vivo e tal, é legal.
Na sequência vem Babilônia.
Uhum.
E aí, assim, foi um crescendo, assim, impressionante. Mas Babilônia também marcou meio que uma separação, assim, né?
O Babilônia é o último disco do Tutti Frutti com a Rita Lee, entendeu?
Que é um disco excelente também, que eu gosto muito.
Na verdade, nem saiu o nome do Tutti Frutti na capa.
Não saiu?
Eu não sabia disso.
Como assim não saiu?
Saiu só a Rita Lee.
Mas eu não vi isso.
Eu vi depois.
Eu tinha certeza que era Tutti Frutti.
É a Rita Lee Tutti Frutti. Em algum lugar tá escrito, não na capa. Aí, na verdade, assim, a Rita, nessa época também, ela já estava casada com o Roberto, e a tendência da Rita já era invadir mais a MPB, entendeu?
Tá.
Porque a rainha do rock, ela já era, sempre foi, vai ser, entendeu?
Ela queria atingir outros planos.
Entendeu? E ele tinha uma linguagem de MPB, assim, com...
Piano,
que
tal.
E aí começou a ir para... Entendeu?
Tipo, Rita tá muito alto. assim?
Não acho não? Assim. Continua tendo os ritmos, mas assim, saiu daquela cadência do rock, do classic rock, que era...
Pra fazer o nosso perfume.
É, entendeu? Saiu dos Rolling Stones, entendeu?
Daí, você não parou, você continuou. E daí a banda houve uma reformulação, você chamou o Simbas pra ser vocalista.
Sim.
Explica o Simbas.
Explicar o Simbas é
ótimo. De onde vem o Simbas?
O Simbas é o seguinte, o Simbas é o cantor do Casa das Máquinas, da época do... Esta é a casa do tal rock and roll.
Sim, sim.
Mas eu também. O Simbas sempre foi meu amigo, porque desde o começo da Rita a gente já se conheceu. Eles tinham uma banda de baile, sim, antes dele entrar no Casa das Máquinas. Uhum. Aí ele entrou no Casa das Máquinas, eu continuei acompanhando, eu ia nos shows e tal. E ele ia nos ensaios da Rita Lee, Tutti Frutti e tal. E aí, pô, o Casa das Máquinas chegou num ponto também que dali não ia passar a coisa com ele.
Na verdade, houve um acontecimento.
Sim,
né?
Mas deixando isso de lá. Dali...
Deixa isso de lá.
É. Sim,
um dia eu conto.
Teve um problema lá.
Teve um probleminha.
Sim. Sim. Operado já, lógico. Sim. Mas assim, e aí eu também já... Quer dizer, quando com a entrada do Roberto na banda Tutti Frutti, né? Porque ele entrou na banda, né? Quando o nosso tecladista saiu, ele era a bola da vez, lógico, mas ainda. E aí a música ia começar a partir para um outro lado e tal, e eu não era bem o que eu queria fazer, entendeu?
Você ia permanecer no rock.
É, claro. Então, aí eu peguei e me separei, né, entendeu? Levei o Tutti Frutti comigo, falei para os músicos que eles queriam ir juntos, eles não quiseram, que era o Lee Marcus, Sérgio Della Monica, tá legal. Então eu formei isso com outros músicos da cena do rock and roll paulista na época, entendeu? Outros músicos, outros bateristas e tal. E aí com o Simbas juntos, começamos a compor juntos, fizemos um disco.
Fizemos um disco em 1980.
Você sabe qual é o melhor remédio?
Você sabe qual é o melhor remédio. É legal. Explica esse título.
Eu nem sei porquê.
Ah, você sabe, coisa pra gente.
Não, mas na verdade tem uma música ali que chama-se Dançar é o Melhor Remédio.
Tá.
Que é uma música que eu fiz. E aí, acho que a partir desse nome da música, surgiu o nome do disco e tal. Entendi. Você sabe qual é o melhor remédio.
Olha só, chegou um momento especial desse programa, onde tem a aula do professor. Né?
E daí... Esse programa tem intervalo, né?
Não, jamais tem intervalo.
3 horas e meia sem intervalo.
Ah,
legal. Quer uma aguinha?
Eu trouxe o pijama.
Agora olha só, tá ligado esse negócio aqui?
Tá ligado. Peraí, vamos lá. Lá vai.
Tá ligado? Tá, ó. Explica isso aqui, ó. Como é que
é? É duro isso aí, hein?
É duro, né, cara? Eu queria que você fizesse de...
Ah, você vai dar pra mim tocar esse violão
velho,
duro?
É lógico.
Que filho da...
só um solinho de ovelha negra?
Solinho ser. Não existe. Deixa eu te
desculpa, desculpa. Eu quis ofender, caralho.
Não.
Aí,
eu vou falar uma coisa aqui, que é assim.
Não existe
o termo guitarrinha, não existe o termo solinho, entendeu?
Desculpe.
Não.
Eu sou baixista.
Com respeito ao rock, toca a guitarra. Então. É porque assim, não existe guitarrão, solão também, é só solo.
Faz aí, por favor.
Daqui. Top. Os caras estão passando o violão por cima da mesa.
Oh,
quem tá vendo a rabuda que eu tô me metendo?
Opa aí, Carlinhos, mas eu não ia deixar isso passar em branco. Você quer uma palheta?
Eu tenho.
Ah, garoto! Nós vamos falar sobre isso ainda. Tá na pauta. Né? Tá na pauta palhetas, amplificadores, tudo isso. Deixa eu ver.
Você afinou isso? Não, né?
Eu acho que desafinou na hora que eu apoiei aqui, ó. O meio tá fora.
Tem afinadores aqui?
Tem.
Aonde? Eu tô sem, ó.
Ah. Aí. O fato é o seguinte, amigos.
Eu vou te contar a história do Ovelha Negra.
Ah, então conta.
Porque... O Ovelha Negra tá... Quer dizer, o disco, né? Tá completando 40 anos esse ano, né? O Fruto Proibido.
Uhum.
Inclusive, a Sol que está aqui, a cantora do Tutti Frutti.
Sim.
E a gente deve fazer algum show comemorativo disso, né? De 40 anos do álbum, né? Que o álbum foi muito comentado, foi muito premiado, inclusive o solo, sabe? Eu fui...
Agora aperta o botãozinho de volta. Aí, agora vai, ó. Agora chegou. maior solo do rock nacional, meus amigos.
Na verdade, assim, ó, o Fruto Proibido foi um disco que, assim, que quando nós estávamos compondo e tal, ele foi aparecendo, de, sabe, essas músicas todas, assim.
Como é que veio esse solo na sua cabeça?
Ah, então, é isso que eu vou te contar. Ah, na verdade, o disco estava todo gravado, o disco estava em processo de mixagem, já estava sendo mixado. Esse disco foi produzido pelo Andy Mills, que era um... ele era stage manager do Alice Cooper. Ele veio para o Brasil com o Alice Cooper, conheceu a Rita, começou a namorar com a Rita na época.
Então, quem, ficou, o Alice Cooper ou...
O Andy Mills.
Ah, tá. E o Alice Cooper pegou a Rita? Não, não quero saber.
Não quero saber. Porra, meu!
Não, vai.
Mas faz isso comigo, não.
Não, não, desculpa.
Não, o Andy Mills...
Ele sabe tudo, então às vezes dá uma vontade de perguntar. Isso. Mas continue aí. Diga lá.
Então, o Andy Mills é um cara que trabalha com o Alice Cooper, veio para o Brasil, para a turnê do Alice... E ficou aqui no Brasil. Gostou do Brasil, então acabou conhecendo a Rita. Não ficou por causa dele que ficou.
E o equipamento do Alice Cooper ficou no Brasil, não é isso?
Não, nós compramos a iluminação, uma parte dela. Tá vendo? Não tínhamos nada. Se não aparecer alguma coisa, deixa aí. Claro. Entendeu? E esse cara era o cara que era dono das cobras que fazia o show do Alice Cooper.
Tá.
Ele que cuidava, as cobras dele, do Andy Mills, e ele que punha a cobra no pescoço do Alice Cooper e tirava. Então o Alice Cooper foi embora sem as cobras. As cobras ficaram com a gente. Ficamos com as cobras, com o Andy Mills e com a iluminação.
As botas do Alice Cooper hoje são propriedade de Pausina, não sei se você sabe disso.
É mesmo.
Puxa, parece que o Alice Cooper deu as botas, por exemplo, a Rita, e a Rita deu de presente pro Paulo. Por isso que o Paulo não gosta muito do Arnaldo, por causa daquela música. Não gosto do Alice Cooper, onde é que está meu... O Paulo tem uma bronquinha do Arnaldo por causa disso. Mas, voltando à história...
Eu não sei até onde tudo isso é verdade, porque eu não lembro. Mas, enfim... Puta que pariu. Hã? Já tá me pondo numa vaga.
Diga, desculpe.
Ó, sim. Veja bem.
Sim.
O disco estava sendo mixado.
Certo.
Aí, eu ouvia... Thunder, assim, o Ovelha Negra, indo até o final, sem solo, não tinha solo. Não tinha, a música estava abaixando, indo um fade-out, assim.
Ah, entendi.
E eu estava ouvindo aquela música dando tchau, assim, sem graça, aquela base indo embora, aquele...
Só.
Sem graça, sem vazio, né? Eu falei, pô, falta algum negócio aí. Claro. Falta, eu ficava ouvindo, um dia eu sonhei com o solo...
Sério?
Eu acordei assobiando.
Tá, ok.
Eu acordei. Tararara, eu pensei tanto na harmonia que apareceu a melodia.
Sim.
Então eu sonhei com isso, entendeu? Eu fui, esse solo foi enviado para mim. Sou um cardecista. Tá? Assim, esse solo apareceu na minha cabeça.
Tá.
Quando ele apareceu, eu comecei a tocar e tal. Aí eu fui lá na mixagem e falei assim pro pessoal. Olha o negócio. Todo mundo lá.
Tive uma ideia!
A banda inteira, o Andy Mills, a nossa empresária, que era a Mônica Lisboa, que era um general com a gente, assim, então. Cheguei lá e falei assim: olha, o negócio é o seguinte. Eu tive uma ideia de um solo pro Ovelha Negra. Pra quê, meu? Como é que é? Você tá louco? Solo de guitarra no Ovelha Negra, a música tá linda, bicho. A música que vai vender o disco, a balada do disco. Não. Solo de guitarra, não, tá bom. Ih, ficou lindo. Já tem guitarra pra caralho no disco. Não, bom.
Aquele papo. Só. Aí, mais guitarra?
Aí, tem oito. Eu falando, tem oito pessoas olhando pra mim.
Só. Quieto, tem muita olhando, guitarra.
E alguém falava, não, que bebê bom. Fiquei desse tamanho, fui embora.
Só.
Fudeu. No outro dia, eu fui lá de novo na mixagem à noite. Pois é, pessoal, sabe o que acontece? Uma ideia boa, assim, uma ideia do solo de guitarra pro Ovelha Negra. Porra, mas guitarrista cabeludo, maconheiro, barulhento, rock and roll. Pô, essa música tá linda, é a música do disco que... Pô, de novo, eu fiquei desse tamanho, fui embora também. Aí, quando...
E você com o solo na cabeça, o pronto solo, pra mostrar.
O solo aqui, né?
Meu Deus.
Eu tocando em casa.
Claro,
aí... Lógico. No terceiro dia eu tava lá, falei, nem vou tocar mais no assunto, que, né, porra, vamos acabar me batendo, né, sei lá, entendeu? Aí, era umas 2 horas da manhã, assim, o Andy Mills virou e falou, ele falava tudo embrulhado, assim, portunhol dele lá, falou assim, escuta, nós precisamos, vai fazer um downtempo aqui, aquele solo você falou, Ovelha Negra e tal, não sei, eu falei, ah, mostra aí o solo, aí eu peguei. Desci as escadas, fui lá pro salão do estúdio, também a Les Paul tava lá, o Twin. Eu peguei a guitarra, pus o pescoço, liguei no Twin, pus o fone, todo mundo lá em cima no vidro, lá olhando. Aí ele soltou, quando chegou na hora, eu fiz. Quando acabou, ele falou, vem aqui. Aí eu subi.
Você mostrou o solo?
É, eu mostrei o solo. Ele falou, eu gravei. Aí todo mundo, pô, mas que coisa do caralho. Mas, pô, eu falei, eu tô brigando.
Você não falou antes?
É, tô brigando há 3 dias com você. Então, não sei o que. Aí ele falou, meu, eu gravei, ficou do caralho. Vai embora. Ele falou, como vai embora? Não, vai embora.
Você não precisa fazer a boa.
Não, não, pera um pouquinho. Eu tava mostrando, não vai ser esse som, tem que pôr um pouco de drive, é um sustain, assim, nas notas e tal. Vou envenenar um pouco esse som, não é tão blim, blim, blim. Não vai, não vai, vai, não vai, não vai, não vai. Ele pegou, tirou a fita da máquina. Zzz, fitão, né, aqueles rolos assim. Só. Tirou a fita da máquina e guardou a fita. Falou, tu não vai mexer. Então, é um first take, né, uma primeira tomada. Eu fui mostrar o solo e o solo ficou. E o solo,
isso é sensacional.
É, aí o solo estourou tanto, ficou tão famoso como com a música, entendeu? Aí esse solo me ensinou muitas coisas, como músico, como homem, como profissional, entendeu? Porque o solo, a música estourou muito. Chegava no final da música, entrava o solo, pô, a gente começou a tocar em ginásio lotado para 10 mil pessoas.
Claro.
Entendeu? Bombou. Sim. Então, o Tutti Frutti era, bicho, Rolling Stones da época o negócio.
Sim.
Aí, pô, quando chegava na hora desse solo, eu via assim, pô, o delírio que levava, entendeu? Todo mundo assobiava o solo junto, era uma puta responsa para mim. Pô, tem 10 mil negros na minha mão, eu posso decepcionar esses 10 mil, vou fazer esses caras voar junto comigo aqui.
Só.
Tá todo mundo tocando guitarra.
Só.
Então, pô, comecei a levar aquilo a sério pra caralho. Aquilo começou a virar uma coisa, sabe, da maior importância, porque nós fomos fazer a turnê pelo Brasil todo, em 75.
Claro.
Bicho, aí eu me lembro, nós chegamos em Belém do Pará, tá? 1975, 40 anos atrás, em Belém do Pará, rapaz.
Não tinha, já tinha a Transamazônica?
Já tinha só a Belém do Pará.
Tá, a cidade já estava lá.
A cidade já estava. Os shows eram tudo em ginásio.
Importante.
O show era tudo em ginásio de esporte. Aí eu me lembro que nós chegamos na cidade, aí fomos para um moteleco do caralho que tinha lá e tal. Aí era de tarde, eu tava sentado na uma cama, duas camas assim de solteiro, eu e o Lee Marcucci.
Certo.
No quarto assim, uma TV.
Puta que pariu!
Uma TV,
tá calor aqui.
Uma TV de um palmo e meio, preto e branca, fubeca o negócio.
Certo.
Aí a gente tá assim, deitado, olhando para a televisão, um jogo de futebol, sei lá, deitado assim. Aí entra uma funcionária que ia varrer o lugar, assim. Então, bicho, uma índiazinha lá, uma mulher, assim, pequena, uma mulher. A mulher entrou com a vassoura, assobiando isso. E eu tava deitado olhando pra TV. Eu comecei a olhar pra ela, cara. Eu comecei a olhar. Pô, mas tem um mosquito aqui.
Aê! Ponto pros meninos!
Uma dengue, né? Ó, aí. Eu fiquei, cara, observando, deitado, então, sabe que você vê uma pessoa assim, que é de outro planeta,
sim,
falou?
Uhum.
Provavelmente semi-analfabeto, sabe? Gente humilde pra caralho, descalça, com uma vassoura varrendo no chão, e assobiando uma coisa que eu fiz.
Pô,
do outro
pega,
lado
hein?
Do Brasil.
Pega, né?
Aí eu olhei e falei, porra, olha o poder desse negócio, entendeu? Olha o poder desse negócio, entendeu? Da música, do solo. Isso aí começou a me... Não me afetar, mas assim, começou a me, sabe, me ilustrar uma coisa, os cuidados com isso, entendeu? Então eu comecei a pensar nos solos, solos de guitarra, são coisas assim que, pô, eu fui me especializando em pensar nisso, em criar isso dessa maneira.
Claro.
Porque os solos clássicos de guitarra, como Stairway to Heaven, Hotel California e outras coisas, são verdadeiras obras de arte dentro de uma obra, de uma música.
Sim.
Entendeu? Sai o texto, entra o cara, é outra novela, velho.
Isso,
mudou de canal.
Isso.
Saca? Então, pô, o Hotel California é um dos maiores... Talvez efeitos disso, como Stairway to Heaven e tal. É uma história o Hotel California, o solo. É uma obra de arte.
Uhum.
Então, pô, quando eu comecei a usar... Aí comecei a produzir discos e gravar. Depois a gente fala assim no estúdio, às vezes. Pô, a música, você sabe disso, porque você grava. Cara. Aí o negócio tá rolando, você quer pra falar. Pô, e nessa hora, vamos fazer o quê? Ah, mete um solo de guitarra. Aí eu falava, meu irmão, assim, solo de guitarra não é rolha pra tampar buraco, sabe?
Sim, sim,
entendeu?
Claro.
Aí, às vezes, também quando tá produzindo discos tal, de outras bandas tal, chega o guitarrista e fala, pô, agora vou fazer um solo, tá legal. Aí começa a fazer aquele monte de exercício que o cara fica fazendo.
Sim,
em casa.
A gente tava conversando sobre isso antes do programa, sobre os espectadores chatos.
Entendeu? É, aquele cara de cueca, uma noite inteira falando.
Lá o pombo!
É, entendeu? Aí o cara pega, eu falo, meu irmão, isso aí fica com isso pra você. Toca para os outros, aí é que você está tocando para pôr as coisas nos discos. Então, logicamente que eu fiz 1 milhão de solos depois da Ovelha Negra, nenhum tão famoso quanto esse, mas sempre usando esse critério, que aí, na verdade, tem meia dúzia de notas no Ovelha Negra, entendeu? E ele venceu, por, talvez pelo, assim, pelo bom gosto, sabe? Pela calma que ele tem ali, sim, entendeu? Porque tem muitas baladas, até internacionais, que os solos são uma bosta.
Sim.
Quer ver uma? Os Scorpions. Still loving you.
Mas, meu, a gente não gosta dos Scorpions. Entendeu? Mas, a gente não gosta dos Scorpions.
A gente...
A balada é um clássico.
Sim.
O solo é uma merda, é um monte de exercício. Por que, rapaz?
É, entendeu? Acho chato.
Aí aparece o Jeff Beck, que a gente falou no começo do programa. Que é um cara que quando ele põe uma nota lá, você fala, putz, só tem na guitarra dele, né?
Uhum.
Porque, porra, tão bem colocada, sabe? O critério, sim, bom gosto, bom senso, a dinâmica. Então, isso é o que leva solo de guitarra a ser, sabe, uma coisa tão importante dentro da obra. Por isso que não existe o termo solo de guitarra.
A gente podia ouvir mais uma música desse disco?
Pô, falei pra caralho, hein,
mano? Não, você tem mais o que falar, mano, porque as pessoas têm mais o que ouvir também. A gente vai ouvir...
O que que nós vamos ouvir?
A gente vai ouvir...
Aquela lá.
A gente vai ouvir...
Agora.
Vamos ouvir... Agora só falta você.
Pode ser? É, vamos lá.
Pode ser essa?
Claro que
depois
pode.
Depois eu comento ela.
Boa, boa.
Claro que pode, pô.
Menino, que belo solo, hein?
É,
muito bem colocado, viu?
Foi de primeira também.
Foi, sim, de primeira?
Foi, sim.
Como é que é isso, cara?
Não, mas tem coisa que, sabe, foi de primeira, legal, eu tava com ele pronto, né, na verdade. É, sempre que eu vou gravar, assim, por exemplo, você fala, Carlinhos, pô, faz um solo aí pro meu disco, tal, não sei o que, eu falo, pô, manda alguma coisa pra eu ouvir, porque assim, eu começo a ouvir, começo a preparar. Lógico que se a gente chega de prima, assim, pô, faz um solo nesse som aí, pô, alguma coisa sai, lógico.
Sim,
entendeu? Mas pra coisa caminhar pro jeito certo, entendeu? Precisa de tempo pra criar. Às vezes, quantas vezes o solo aparece de madrugada na minha cabeça, eu sento lá na guitarra e aí pesou, porque você fica pensando, e claro. Foi o caso do Ovelha Negra. Então, por exemplo, às vezes... por exemplo, eu acabei de gravar o disco novo do Felipe Cato.
Tá.
Que é um puta cantor do caralho, eu tenho que abrir 3 minutos. Assim, falei, manda pra mim, entendeu? Porque se manda pra mim, aí assim, eu começo a pensar, entendeu? E solos de guitarra são assim, entendeu? Às vezes você tem uma boa entrada, você tem uma saída legal, mas o meio tá mal resolvido.
Sim, sim.
Entendeu? Aquele meio você tá enrolando, entendeu? Às vezes você entra bem, o meio tá, mas a saída tá foda e tal. Então, na verdade, quando eu chego no estúdio, às vezes eu chego com 1 ou 2 opções, ou 3 até, pra gente. Mas é fechado na hora, eu acho que eu funciono assim. Entendi. Entendeu? Chegar na hora.
Você tá me dando um toque, né? Tipo assim, vai me chamar pro disco novo, então você me deixa ouvir a música primeiro. Eu entendi o recado, entendi o recado.
Então, tá Tá vendo?
Eu tô sabendo.
O disco de 25 anos, né?
Não, 30 anos.
30 anos.
30 anos.
30 anos de Devoto. Então é assim, então quando chega na hora, sabe? Quando chega na hora que eu vou fazer, assim, eu, é assim. É, sempre foi assim. Aí, pô, vamos passar o som. Eu falo, sai gravando, entendeu? Porque, porque eu acho que é uma coisa assim, pô, aquela ansiedade de você chegar, como você está indo para ver um filme, você está indo para encontrar com a tua namorada, você está naquela pegada assim, então você chega no estúdio, entendeu? Já liga aí, pô, você já está com aquilo na cabeça, pô, vamos passar o som, não sei o que, aí, pô, entendeu? Já sai gravando, quantas coisas morreu assim na primeira, se não morreu até a terceira, aí eu começo a raciocinar e fudeu.
Sim.
Entendeu? Aí, ou alguém fala uma besteira, fala, por que que nessa hora você não, não sei? Eu falei, pô, meu, vai se fuder.
Porque não é você que está aqui, amigo.
É, não, por que que você fala, abriu a boca, e né? Então, quer dizer, copia logo, porque os primeiros takes realmente são mais naturais, mais intuitivos, assim, você vai com, sabe, você tá mais solto, assim. Sim. Depois, em casa, quantas vezes, assim, já o negócio travou, aconteceu logo, para, meu, vou tomar um café, vou mudar de música, depois volto nisso.
Isso,
aí.
Isso,
porque
claro.
Ele travou, por algum motivo... espiritual, sim, emocional, ou sei lá, sabe? Ele travou.
Nessa hora tem um engenheiro de som, um produtor do seu lado, às vezes ajuda, né,
sim,
cara?
Sim, não, então, cara...
Eu vejo ele pelo Ivo lá, da Voz do Brasil, é, o cara maior parceiro. Cara...
Pô, mas aquele cara, quanto tempo ele tá fazendo?
220 anos já.
Campeão.
Campeoníssimo.
Faz rock há muitos anos.
Sabe de tudo, fez Joelho de Porco, fez todo mundo.
Então, mas assim, mas eu quis colocar do jeito que como a coisa funciona, entendeu? Comigo, assim, entendeu?
Por falar nisso, depois que você assim, deu um tempo com o Tutti Frutti, você tocou com muita gente legal. Assim, deve ter sido uma estrada impressionante. Você citou alguns nomes agora há pouco, fora do ar, mas é legal a gente lembrar que você tocou com Erasmo Carlos, Guilherme Arantes, Camisa de Vênus.
Gravei disco de todos eles, gravaram músicas minhas.
E você fez muitas participações em discos de outros artistas.
Sim.
Foi produtor de música, ganhou um festival lá. Como é que chama aquele festival que você fez na Globo? Eu lembro desse festival, não lembro o nome dele.
Festival de música brasileira. Festival da música brasileira.
Uma coisa assim. Enfim, você nunca largou.
Com a Hunt de rock and roll.
Você nunca largou a música. Você sempre teve ali.
Claro.
E com a guitarra na mão e criando um filho guitarrista, o Roy.
É, claro. Mas a música é uma missão. Eu vim pra terra pra fazer isso, pra tocar. Porque assim, ó, você descobre que você é músico, você nasce músico, entendeu? Deus dá o dom, sacou? Tem gente que demora pra caralho pra resolver, pra descobrir, tem moleque com 5 anos, começa a correr atrás, a mãe já dá o piano pra ele e tal, as coisas. Quer dizer, cada hora, cada um no seu tempo e tal.
Sim.
Quando eu comecei as coisas eram mais difíceis e tal, mas a partir do momento que você descobre que você tem o dom e tal, você começa a correr atrás e tal, porque todo mundo gostaria de tocar,
sim,
entendeu? Todo mundo gosta de música, por mais ranheta que o cara seja.
Te conto uma história depois.
Então, por mais ranheta que uma pessoa seja, pelo menos ela sabe uma música, que é o Parabéns a Você.
Sim, né? Essa é inevitável.
Entendeu?
É inevitável.
O cara mais chato, aquele alemão...
A Márcia Tiburi, que falou pra mim, eu não ouço nenhuma música, eu odeio qualquer música. Eu falei, não é possível. Ela disse, não, música, eu odeio música. Eu tinha que ter pego ela no Parabéns pra Você.
Imagina no aniversário.
Você gosta, né, filha?
Você bateu palma naquela.
Bateu palminha, né? Com todo o presentinho.
Então, quer dizer, todo mundo gosta de música, porque a maioria das pessoas, pô, eu já vi vários casos assim, pô, o cara queria tocar um violão e tal.
Sim.
Não, porque tudo bem, a profissão dele vai ser outra coisa, mas assim, pra ter aquilo perto, aí o cara compra, tenta, não vai, vende, dá, foda-se, não deu certo. Então, quem tem o dom, né, pô, que tem a facilidade, porque veio, nasceu contaminado, entendeu? Que é o nosso caso.
Sim.
Entende? Pô, você começa a correr atrás e começa a colher de acordo com a sorte também, pô.
Claro.
Eu logicamente, que eu sei que, porra, a sorte estava do meu lado, eu estava na hora certa, nos lugares certos, com as bandas certas.
Vários fatores, né, cara?
Sim,
um talento,
sim,
um momento.
Não, me esforcei pra caralho.
Lógico,
cara.
Claro, lógico.
Entendeu?
Isso.
Fiquei ralando, velho.
É, o Matias, por exemplo, tem uma banda. Tá gravando o seu primeiro EP. Baterista.
Isso.
E faz porque curte. Porque você sabe que você não vai ficar milionário com isso.
Não, até porque a banda chama Fracasso.
Então, não... então, não tá nos teus planos ficar milionário com isso, tá?
Não.
Mas é do cacete fazer um som, não é isso?
Chama Fracasso.
A molecada vai olhar pro Carlinhos e falar assim, Carlinhos, mas eu tenho uma dúvida. Porque que guitarra que eu uso? Qual é o amplificador? Eu uso palheta, eu uso unha, eu uso qual cabo? O que eu faço, Carlinhos? Pedal. Eu tenho 2 milhões de pedais lá na loja, não sei que pedal que eu compro. Preciso comprar um pedal para ser guitarrista? E essas dúvidas acontecem. Por que você escolheu a sua guitarra, a sua guitarra número um, que eu acho que é uma Les Paul, é isso? Por que você escolheu a Les Paul? Por causa de alguém? Você se deu bem com ela?
O som, né?
O som. É, um
na,
som.
Na verdade, pro meu, eu tenho praticamente quase todas, eu tenho mais de 30 guitarras, assim, tenho, os modelos, assim.
Maravilhosos. Tem a guitarra que afina sozinha.
É. Da Gibson. Acabei, né, de vender.
Ah, graças a Deus.
A bosta.
É. Sem dúvida.
Mas eu sou um guitarrista da Gibson. Eu sou um guitarrista da Gibson. A Gibson, sim, já me deu guitarra.
Gibson.
Aí é o seguinte.
Gibson.
Aí, assim, na verdade, por exemplo, você começa a ouvir os artistas que você gosta e você gosta daquela sonoridade. E, pô, ela é feita com aqueles produtos, com aquelas ferramentas, entendeu? Sim. É com aquele amp que sai de som, com aquela guitarra e tal. Isso. E é o caso da Les Paul, entendeu? Porque, pô, quando eu vi, sabe, o solo, o Jimmy Page, bicho, sabe? Quando eu vi os... Quando eu assisti o Woodstock, sabe? Foi um marco muito forte na minha vida. Eu assisti o filme 80 vezes, sim, entendeu? Aí comprei o disco...
E o que pegou mais no Woodstock pra você? Foi o Ten Years After ou o Jimi Hendrix?
Eu acho que o Santana impressionou muito. O
Santana, né?
Entendeu? Yeah. O Joe Cocker.
O Xanana!
O Joe Cocker impressionou muito.
E o Alvin Lee, não? Tu,
pra caralho.
Nossa, velho, o que é aquilo, não, mano?
Assim, mas assistir um filme 80 vezes é assim. É porque eu ia estudar no Colégio Objetivo, que era na Avenida Paulista, em 1970. É. Eu entrei 19 dias na aula o ano inteiro, só porque o ônibus passava na frente do cinema e eu descia.
Você repetiu de ano lá?
Pô, nem entrei. 19. Coitado do meu pai se matando pra pagar aquela porra e eu indo no cinema. Sim. Quer dizer, depois de uma semana eu já não pagava mais o cinema, era amigo do Lanterninha, do Pipoqueiro, o cara de...
Gazeta, Gazetão e Gazetinha.
Não era lá, era no Cine Astor, na esquina da Augusta. O ônibus passava, eu descia antes de chegar lá.
Entendi, você nem ia até a Gazeta. Não.
E aí, pô, você assistir todas essas vezes o filme, aí você decora todas as falas, todas as músicas, claro, todos, claro, os textos. Claro. Eu saía e entrava a hora que queria, no meio e tal, e o Woodstock foi muito marcante. Porra, é isso, cara, que tem que acontecer no Brasil. Sim. Logicamente que viria a acontecer com muitos
águas
anos
claras,
de atraso e tal. Hã?
Águas Claras.
É, sim.
Tu foi Águas Claras?
Nossa, sim, toquei com o Erasmo Carlos.
Uau, hein, velho? Que era? Eu acho que
toquei no Rock in Rio.
Foi um momento bacana,
toquei,
viu,
no Rock in Rio com o Supra, toquei no Águas Claras com o Erasmo Carlos, toquei em dois... Hollywood Rock, toquei com Rita Lee, toquei com Barão Vermelho, toquei com Midnight Blues Band e toquei pra caralho. Olha, de todos os festivais clássicos, acabei de tocar no Lollapalooza.
Aí, entendeu? Curtiu?
Né, mas eu toquei num outro esquema, eu toquei no esquema dentro do stand da Skoll, entendeu? Tá. Foi um negócio bem louco que eu fiz lá, assim, entendi, sozinho.
Ah.
É, só tocando, eu emendei assim, vários riffs de rock, assim, clássicos, sei, né? Então ia assim, dos Stones pro AC/DC, tá, pro Deep Purple, pro Eric Clapton, pro Slash, pro não sei, e acabava no Ovelha Negra. Entendeu?
Agora, assim, a gente, eu queria evitar esse assunto, mas eu não vou poder evitar, Leandro, porque é um assunto que
tá
permeia a sociedade brasileira.
É. E assim, família tradicional.
Vou ser merda obrigado, que você vai ser obrigado a chegar nesse assunto, porque o Carlini, eu tenho que revelar, é corintiano.
Ah,
é corintiano, curte futebol. Curte futebol? Curte futebol. Gosta do Corinthians. Carlinho tem histórias maravilhosas. Carlinho morava ali na Venâncio Aires. Mora na Venâncio Aires. E é vizinho do Palmeiras.
O problema é o nome. O nome é Carlini, associa, é italiano.
É, Palmeira.
Na frente do Palestra e o Corinthians. Quer dizer, deu tudo errado, né?
Pois é, você é um rebelde, cara. Você é muito rebelde.
É a ovelha negra da Pompeia.
Ele é.
Não, mas assim, Thunder, eu não curtia futebol. Eu não gostava de futebol.
Mas todos ali eram corintianos? A Rita também é corintiana?
Rita é.
Todo mundo é corintiano?
Não sei, não. Rita Limarcus é palmeirense, Franklin Paulino também. Tá. Mas eu nem estava aí com o futebol, mas eu gostava de rock and roll, cara.
Entendi.
Não, entendeu? Aí é o seguinte, nos anos 80, veja bem, nos anos 80, o Tutti Frutti já com Simbas, essa edição do Tutti Frutti, começou a tocar na noite. Quem me pôs na noite foi o Nelson Motta, entendeu?
Ok.
Eu toco na noite há 35 anos, entendeu?
Ok.
Desde 1980, no Paulicéia Desvairado, quando inaugurou.
Maravilhoso.
É, maravilhoso.
Minha festa de formatura de odontologia foi lá.
É?
Foi. Porque eu pedi.
Ah, que legal.
E forcei a barra.
Então aí o Nelson Motta pegou o Tutti Frutti, me chamou e falou, o negócio é o seguinte, eu vou inaugurar uma casa de rock em São Paulo, precisa de uma banda residente. Pega o Tutti Frutti, põe três metais, dois backing vocals, dá uma arma aumentada no negócio. E vamos pôr a banda pra dentro. Aí ficou a banda da casa.
Que legal, entendeu, mano? Aquela casa era muito legal.
Demais, demais. Então, ali, Por que, que eu tava falando? Ah, por causa do Guns. Então a gente começou a tocar na noite. Dali, que não tocava na noite.
Sim.
Dali começou a espalhar o Tutti Frutti, virou uma banda cult da noite paulista.
Sim.
Entendeu? Aí a gente foi pro Vitória Pub.
Que também era um lugar emblemático.
Ali foi o lugar mais fodido que teve em São Paulo na época, né?
Sim.
Então, o Vitória era uma casa nos anos 80, onde tudo acabava lá.
Assim, isso!
Foi, entendeu?
Puto, a polícia veio pro Brasil fazer show, foi lá.
Então, como a gente tocava na casa, eu toquei lá pro Kiss, pro Van Halen, pro Peter Frampton, pro, entendeu? Pra banda inteira, tudo
só,
olhando assim.
Só, demais.
Que era a mesa onde eles sentavam. Então, ali ia todo mundo, pô, ia o Boni, as atrizes todas da novela, o aniversário. A história do Caetano Veloso de 40 anos, ele fez 40, foi lá.
Só.
Ele tem 140 agora.
Isso.
Entendeu? Fazendo, faz tempo.
É verdade. Eu quase fui preso no Vitória. Mas depois te conto.
Então, mas aí é o seguinte: lá eu conheci o Casão, o Casagrande.
Tá certo.
Porque os caras iam lá. E, pô, não curtia futebol. Aí ele, o Sócrates, vários jogadores de futebol.
Sim.
Falei, pô, sexta-feira esses caras aí, esses caras são jogadores de futebol. Então, eu já vi esses caras. Aí,
isso é a democracia.
É, tá, exatamente. É a democracia corretiva.
O pôster aí atrás do filme.
Tá atrás de você aí, ó.
Rita Lee faz a narração.
Ah, né?
Produção da casa.
Uh-huh. É verdade. Boa, bem lembrado, Matias.
Aí, eu não vi comentar. Aí, o... Pô, aí eu tô vendo assim, os caras estão lá. Pô, 2 horas da manhã com um copo de uísque desse tamanho, cada um, Sócrates e o Casão dançando.
Rindo pra cacete e tal.
Aí, sexta-feira. Eu chegava no domingo, eu ligava a televisão, eu falei, aqueles dois caras lá correndo pra caralho, fizeram 3 gols, porra. Mas quem são esses caras, né, meu? Uhum. Aí eu fiquei amigo do Casão.
Tá.
E aí eu comecei a gostar de futebol e do Corinthians, por causa dele, entendeu?
Tá, entendi.
Eu entrei no futebol... E,
tardiamente?
É, tardiamente. Eu comecei a fumar, tinha 23 anos. Tá? Beber também, eu não fazia essas coisas. Entendeu?
Só, eu também.
É, só fumava maconha, não fumava, não bebia.
Não, nem isso.
Então, aí eu entrei no futebol através de achar o cara pra um ídolo, cara, pô, o Elvis Presley da parada.
Saquei, você virou corintiano por causa do Casão. Isso é maravilhoso. Aliás, você tem notícias do Casão? Ele tá legal?
Falei com ele anteontem.
Ele tá bem?
Tá ótimo.
Que bom, velho.
Ele parou de fumar também.
Tá. Parou de fumar?
Parou de fumar cigarro, né?
Porra, que demais, mano. Sim,
tá perfeito.
Cara. Pô, que legal. Vamos trazer o Casão aí, né, Matias?
Demais.
O Leandro, você também curte o Casão, né, Leandro?
Claro.
Todo mundo curte o Casão. O fato é que, assim, eu ia contar uma história, ele não quer deixar eu contar, mas eu vou contar. Porque Leandro aqui é palmeirense. Palmeirense é aquele cara que viu tudo lá. E o Roy Carlini, filho do Luiz Carlini, tocou nos Devote. E um dia nos ensaios, a gente falando de time e tal, o Paulozinho também é palmeirense e tal. Falei assim, pô, e aí e tal? Seu pai é palmeirense de muita dança? Não, meu pai é corintiano. Falei, como seu pai é corintiano morando na Venâncio Aires? Não, meu pai é tão corintiano que uma vez ele foi me buscar no Palmeiras com a camisa do Corinthians lá dentro. E foi tudo bem, né? Foi tudo bem?
Não é assim.
Não é assim.
O negócio,
conta
Roy,
essa história.
O Roy tem 33 anos. O Roy tinha...
33 anos?
Roy tem.
Caramba, já faz tempo.
Eu tenho 62, vou fazer 63.
É, né? Sério?
Em agosto você já está convidado. Tá,
boa.
Então, aí tá, era assim. Eu ia, aí eu comecei a curtir tal, os jogos do Corinthians. Eu ia no jogo.
Sim.
Aí o pessoal ia passar na minha casa lá na Pompeia.
Certo.
Pra me pegar, eu ia no jogo com os caras. Aí eu tava com a camisa.
Jogo de quem?
Do Corinthians com o Santos, lá no...
Pacaembu.
Não, no Morumbi.
Ah, tá.
Aí, eu tava esperando, aí eu tava com a camisa do Corinthians, de bermuda, de tênis, tava esperando os caras passarem.
Certo.
Aí o Roy aparece, meu filho aparece, pô, pai, eu vou lá no clube jogar bola e tal, no Palmeiras. Fica a 2 quadras da minha casa.
Sim.
Me leva lá, porque tinha que atravessar a rua, ele era pequeno, menino, né? Falei, pô, te levar lá, meus caras vão passar pra mim. Me leva lá rapidinho, porque eu quero ir e tal. Tem que atravessar a rua e eu com a roupa do Corinthians fui com ele pela mão. Eu não fiz isso de provocação.
Ah, tá.
Eu fui com... Puta, meu, vamos lá, vai, meu, rapidinho. Aí fui lá, atravessei a Turiaçu e deixei ele na borboleta lá onde entra no clube e voltei.
Entendi.
Aí eu assim, risco de vida total.
É, agora, né?
Agora, eu não fiz... Depois, no outro dia, o Paulinho Serdã me telefonou. Paulinho Serdã, presidente da Mancha e tal. Paulo
sim.
Serdã. Carnaval, né, cara? Paulinho Serdã, que me conhece, então, falou, Carlini, você não sabe o que você fez, seu filho da puta, pô, não pode. Eu falei, bicho, eu não fiz isso de provocação. Eu ia embora, meu filho apareceu, fui lá correndo e tal. Eu me toquei que eu tava assim na metade do caminho, aí fiz rapidinho. Eu falei, bicho, os caras te pegam e te matam. Eu não vou poder fazer nada, realmente. Vai parecer que foi provocação. Porque eu moro lá, eu convivo com a mancha
eu ali. Eu pensei que fosse. Hã? Eu pensei que tivesse sido.
Não, de maneira nenhuma.
Não.
Respeito pela parada, lógico.
Por favor.
Nós somos sócios do clube.
E você vai lá?
Sim.
Mas você não vai com a camisa no Corinthians?
Não, né? Claro que não.
Ah, tá.
Mas você é sócio de um clube, você não tem nada a ver com o futebol, entendeu?
Entendi.
Entendeu? Claro. Porque, porra, sabe, não precisa ser cowboy para ir no rodeio. Sabe?
Não.
Entendeu?
Não. É verdade? Não, não precisa.
Então, a gente vai lá, o clube, a gente almoçava muito lá,
sei.
Jogava boliche, tá. Então, eu sou sócio do clube desde que eu tinha 10 anos.
Mas entendeu? Você tem torcido pelo Corinthians?
Hã?
Tem torcido, assistido jogos, sofrido?
Nem tanto.
Nem tanto, né?
Não.
Porque se você não estava sofrendo antes...
Ah, bosta, cara.
Agora é o momento para você começar a sofrer. Seu time não está nada
bem. Não, mas
bem,
isso acontece. O Palmeirinha também não está, não.
O Palmeiras, né? Não está bem. O Palmeiras, inclusive, Leandro... Notícias últimas do Palmeiras é que o Oswaldo Oliveira, né? Já era, é isso?
O treinador caiu.
Quem
foi?
Vem?
Ah, mas já
você foi.
Quem vem agora para o Palmeiras?
Não se sabe.
Marcelo?
Não, peraí. Quem me falou hoje, quem me ligou hoje foi o Marcos Klein,
claro, lógico.
Puta palmeirense.
Puta, chato no Twitter até.
Toca o hino do Palmeiras lá no campo e tal, o Klein, né?
Sim.
Aí ele tava falando do técnico que já tinha ido embora, Oswaldão, né? Mas ele falou algum nome pra mim.
Não, Marcelo Oliveira.
Marcelo Oliveira, se aceitar ganhar menos do que ganhava, ou o Cuca, se conseguir voltar
mas
da
o
China.
O Cuca tá na China,
se
ele tá muito longe.
Se conseguir voltar, é prioridade.
Você acha que ele consegue voltar?
Na verdade, não me importa muito, não.
E o Neymar? Me fala do Neymar agora.
O Neymar é um fenômeno. Eu adoro o Neymar.
Você adora o Neymar?
Pra caralho, ele é o maior jogador do mundo.
Ele tá
no lugar certo, pô, jogando com o Messi. É imbatível.
Impressionante.
É lindo. É lindo o estilo, né? Porque, pô, como esse moleque...
Ele se destaca. Eu acho que ele é diferente
ele
do Messi.
Ele voa, é suave o jeito dele jogar e tal.
Sim.
O jeito do Santos e tal.
Sim.
Demais, né?
Todo mundo
é fã do Neymar.
Todo mundo.
É porque, eu acho, assim... Sabe o que é? São os ídolos novos, assim, é do caralho, porque, por exemplo, os ídolos velhos, tudo muito louco, né? Então, inclusive, jogo casão, né, bicho? Entendeu? Com todo o respeito, meu amigo.
Sim.
Mas, assim, quando você fala, assim, do Wagner Love, do Ronaldo Fenômeno, bicho, o Corinthians começou a comprar só carro quebrado também, né?
Verdade,
ali os caras não jogavam, tudo gordo e muito louco e tal.
Isso,
então, quer dizer, pô... É como você falar do Maradona, ele foi um grande jogador, mas foi um homem pequeno, bicho. Só problema, só barraco.
Sim.
Aí, porra, aparece um puta de um ídolo como o Neymar, pô, pra garotada legal pra caralho, pra moleque. Pô, moleque do bem, entendeu? Joga muito futebol e tal.
Joga muito futebol.
É disso que a gente precisa, entendeu? Eu gosto dele pra caralho, também por causa disso.
Você assistiu o jogo da seleção esse fim de semana?
Não, porque tinha gente jogando na seleção.
Tinha lá os jogadores, foi 2-0 pra seleção, não foi?
É o que dizem.
Não, eu vi o jogo, 2-0.
Era você?
Você Brasil e México. Agora, a minha dúvida é quando o Neymar chegar, vai virar Neymar e seus vassalos ou...
Já não é?
Não, ainda não, porque não estava aí. Não, a seleção ganhou.
Não, mas...
Ganhou do México...
O México meia boca pra cacete.
Ah, o México meia boca, entendi. Mas vai ser Neymar e seus vassalos. Entendi.
Não, já não é.
Olha, veja bem.
É só entrar nos portais.
Não
aí.
Teria... Não, eu acho assim, não tem como não ser, entendeu? Né? Porque chegou uma época também que a seleção brasileira era o Romário mais 10. Saca.
Não. Na época do Romário tinha Edmundo,
tá, mas tinha Ronaldo Fenômeno. Tinha nego que pensava assim.
Bebeto.
Entendeu? Não, de várias fases teve ali com ele.
Então.
Mas assim, no caso agora...
Tem o Neymar.
O problema é esse.
Você consegue acreditar em... Como chama o rapaz lá do centroavante lá que tá jogando o ataque?
Diego Tardelli.
Você acha que... Você acha que...
Não acho nada.
Jogador bom. Mas a estrela é o Neymar.
Eu quero saber
do Leandro e a minha agora a opinião dele sobre o Neymar. Me fala do Neymar.
O Neymar é um excelente, eu acho o Neymar um craque de bola.
Craque. Super craque?
Super.
Gênio?
Não.
Gênio.
Acho um dos 10.
Craque ou super craque?
Um dos 10 maiores jogadores do mundo hoje. Então,
10?
Então acho que é um.
Não tá entre os 5?
Só que ele é tratado no Brasil como se fosse o Ayrton Senna.
É, isso.
Também porque falta um outro ídolo pra dividir.
Falta.
Então acho que é um pouco de. É um pouco demais, assim, sabe?
Não, mas a gente precisa dessas coisas. Ele precisa de um ídolo no
precisa,
esporte.
Precisa, mas não sabe...
Pra chamar de seu.
Mas ó, fala da criatividade dele, cara, porque é gênio, é o cara que cria. Ele cria pra caralho. Tem
é
um cada
jogador
coisa...
diferente. Eu só me incomodo que a Ana Maria Braga fala dele, depois ele aparece no Jornal Hoje, depois no Vale a Pena Ver de Novo.
Pô, mas a Valesca Popozuda também aparece.
É, só que a Valesca Popozuda não então, é gênio.
Não, então, exatamente, pô. Ele tem mais é que aparecer, porque ele é gênio.
Caramba, vamos para o nosso top tender.
Chegamos no na Valesca.
Melhor nível top tender agora.
Pô, zoei.
Top Thunder.
Bom, eu fiquei atrás de assuntos da semana, é. E assim, foram muitos.
Mas os assuntos vieram a você, né? Você não
sim,
precisou nem buscar.
Mas eu fui buscar alguns, porque eu fiquei meio desesperado. Pô, qual é o grande top tender da semana? Eu pensei no Marcelo Melo, que foi campeão em Roland Garros. Isso não é fácil, o Brasil não é um país do tênis. Teve lá o Tomás Costa, teve a Maria Bueno, pô, teve o Guga.
O Marcelo Melo também é o primeiro caso de jogador que ganha sozinho as duplas, né?
Mas
é? Ele ganha sozinho as duplas. Ele ninguém fala sozinho. Do nome do parceiro dele.
Eu não lembro o nome estrangeiro desconhecido, mas ele foi essencial. Não, ele não ganhou sozinho. Não, mas foi um brasileiro.
Dá impressão, é isso.
Mas foi um brasileiro na final de Roland Garros e ganhou. Ganhou Roland Garros, mas assim, uma coisa assim que. Não, é um top ten, sem dúvida que não. O Neymar foi lá e foi campeão da Liga dos Campeões.
Liga dos Campeões da Europa.
É, mas também pra mim, assim, foi legal o jogo. Eu brinquei, eu torci pra Juventus, desculpem. Mas assim, não deu certo, não rolou. Tal.
Olha, fez que... o primeiro gol ali, mas acontece o seguinte, cara. A superioridade ali dos caras é foda.
Então,
do
tudo
Barcelona.
Isso, tudo isso ficou meio assim, em segundo plano. Eu fiquei procurando de um fato, daí eu acabei achando um, que é genial. Foi o desfile de suspeitos na Paraíba. Houve um desfile de suspeitos. Então é o seguinte, a polícia, ela pegou uns caras que são suspeitos de terem praticado homicídio em cima de um policial. E pegou uma série de sujeitos e os colocou em cima dos carros abertos e fez um desfile na cidade de Patos, em Paraíba. Foi um desfile de suspeitos. E eu queria saber...
Pra ver se alguém...
Queria saber...
Porra, sem camisa, cara.
É, os caras sem camisa. Assim.
Imagina, você manda pé.
Mas é suspeito, não é culpado.
Suspeito.
Tá? Suspeito.
Cara, você tá passando na rua, você olha...
Suspeito. Sobe nesse carro. Suspeito. Samba no pé. Ouve o desfile. O que tá acontecendo, velho?
Que loucura.
Isso pra mim é um top tender da semana. Porque eu achei o fim da picada. É muita barbárie. Me lembro os tempos da ditadura. Mas nem na ditadura, isso pode ser. Eles escondiam, né?
Não, mas isso daqui. Bizarro isso. De onde tiraram essa ideia? Você tem que desfilar com um herói, né? Que
não. A justificativa do comandante foi assim: não, é para ter transparência. Como transparência,
mano? Não, transparência. Tudo bem, buscar na capa do jornal. Mas quando eu vi aquilo lá, falei, será que assim, estamparam esses caras assim, no meio do público para ver se alguém reconhece? Ah, foi ele que roubou minha carteira.
Não sei, eu não vi nenhuma jurisprudência, no caso. Foi a primeira vez, eu acho que, no Brasil, pelo menos. Eu nunca tinha ouvido falar disso.
Eu também nunca tinha ouvido falar nem da cidade em si, o Brasil Pátio. Profundo que acontece tantas coisas que a gente não sabe.
Pátio Paraíba.
Eu só acho que acaba sendo um caso que se torna clássico, porque a gente tem muita dificuldade de entender no Brasil qual é a função da tal Comissão dos Direitos Humanos.
Sim.
Esse é um caso clássico para ela tratar, para ela entrar lá e falar quem que é o responsável, quem que teve a ideia, quem que pôs gasolina nesse carro, quem que colocou esses caras em cima do carro. É. Vamos responder? Da onde vocês tiraram essa ideia? Baseado em quê? Em qual exemplo? E enfim.
Não, e é o punitivismo, né?
Você é um palhaço.
Não, é o punitivismo generalizado.
Quantos caras, é? Eu vi um sem camisa na frente.
Não, mas havia vários automóveis com um sujeito em cada um, pelo menos. Então, eu achei uma coisa meio...
Eu acho que as Patos não tem muito evento, né? O pessoal tá buscando.
Você acha que foi isso?
Vai virar a capital do desfile de suspeitos. Já vai ter festa daqui a pouco.
Eu dou uma semana de prazo pro Leandro e a mim levantar toda essa história e trazer as novidades.
Opa,
pode ser,
matéria investigativa. Tá bom.
Carlinhos, você queria dar um recado, alguma coisa? Porque a gente vai terminar o nosso programa. Eu queria saber se você...
Estamos terminando.
Você trouxe um monte de discos.
Não, na verdade, como eu não sabia como é que era, assim, sim, e tal, sim. Na verdade, sim. Eu trouxe... Quer dizer, eu trouxe um disco de presente pra você.
Aê!
Que é o Erasmo Carlos, o Gigante Gentil.
Ah!
É o disco que saiu ano passado.
Genial.
É, eu participo, eu fiz os arranjos de rock, ganhou o Grêmio Latino de melhor disco de rock.
Ô, Kai!
O Gigantão.
Pô, demais. Do...
Ah, esse daí, puta, que bom.
É com aquela banda de moleques? É, que são aqueles moleques? Não. São aqueles moleques que tocam nesse disco?
Não, eles não tocam.
Não.
Quem
tá.
Os filhos da Judith?
Isso.
Na verdade, não toca a banda. A banda do Erasmo não gravou o disco.
Tá.
Foram só outros músicos.
Tá, tá.
Eu participei e tal.
Tá.
Esse aqui é o último disco do Guilherme Arantes, Condição Humana, que eu fiz também.
Guilherme Arantes, tenho que citar
esse
o fato.
Esse disco ganhou o prêmio Multishow de melhor disco do ano.
Eu tenho que citar o fato que no último dia de MTV, estávamos lá.
Sim.
E eu fiz o discurso da Tupi e tal, que foi tudo emocionante. Tava todo mundo louco naquele prédio, aquela loucura. E já chamaram o Guilherme Arantes para tocar. E ele ficou ali no lobby ali do prédio, tocando e tal, né? E tava lá o Guilherme, tava o Carlini e tal. E daí eu falei assim, vou falar, mano. Eu passei e falei assim, ai, Carlini, ele assim, ai, Guilherme. E eu assim, e aí, Guilherme, ele assim... Ah, então, tem um momento que eu fui falar com ele, com o Guilherme. Tinha parado de tocar, fui falar com ele. E aí, Guilherme, que legal que você tá aqui. Assim, eu só queria dizer, cara, que é o seguinte, olha. Na verdade, é a primeira vez, no último dia da MTV, que a MTV me chama pra vir na MTV.
Ele nunca foi na MTV.
Ele já foi, ele foi no meu programa, no Sempre MTV, em 1992.
Ah, ele foi?
Ele foi! Eu tenho gravação disso. Ele foi e tocou lá comigo.
Então você vê que aquele o champix que ele tá tomando tem mais efeito do que a gente
fez. Eu falei pra ele na hora. Falei, não, mas você veio no meu programa, você é MTV.
Eu também achei muito.
Não, pô, eu nunca vim aqui, cara. Eu nunca vim aqui. Eu falei, não, você veio, velho.
10 anos de MTV não aparecer.
Sensacional, cara. Obrigado pelos discos, Erasmo Carlos.
O Erasmo Carlos que fez aniversário a sexta-feira e tal. E
grande figura, hein?
Aqui eu tenho mais um disco aqui. Esse aqui é só falando das coisas que eu tô fazendo,
sim,
entendeu?
Claro.
Isso aqui é o projeto Baú do Raul.
Tá.
Foi gravado o DVD que saiu agora pela Som Livre.
Sim.
A gente gravou onde? Foi o ano passado que nós fizemos. Saiu agora. Na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro.
Ah, ok.
Participo o Ira, eu faço Rock das Aranhas com o meu arranjo do ZZ Top, né?
Tá.
E agora vai ter o show agora dia 25 desse mês no HSBC, vocês já estão convidados.
Aqui em São Paulo?
É.
Ótimo.
Uma quinta, acho, uma quarta.
Vamos, demais. Cara.
Vamos, Daniel.
Boa, vamos sim.
Ah, legal.
Claro que vamos. Vamos lá?
E então.
Só se você me leva de carro?
Como é que é?
25 de.
Carona?
Carona.
Dia 24 ou 25 agora desse mês.
Demais.
Lá no HSBC.
Demais.
Entendeu?
E a gente não vai. A gente não tinha que organizar uma festa para comemorar esses 40 anos do Proibido?
Com certeza. Acontece o seguinte, eu queria... A gente está tentando ver se consegue participar dessa virada cultural, porque é complicado, entendeu?
É complicado, viu?
É complicadíssimo, entendeu?
É bem complicado, assim, viu?
Seria um lugar legal para dar um start nesse show. Assim,
seria, entendeu? Mesmo.
Mas vai ter algumas coisas, César.
Esse avisa a gente para a gente avisar os fãs.
Com certeza.
Tá bom?
Tá, com certeza.
É, só obrigado por você ter vindo. Carlini, você é o professor, o grande mestre, você é o cara, você é o norte, velho. No melhor sentido. Obrigado por você ter vindo aí.
Obrigado a vocês, adorei o programa, essa casa do canalho.
É, foi o Leandro que fez.
Tijolo,
Matias, obrigado por você ter vindo, mano.
Pô, tô sempre aqui.
Obrigado por você ter ficado no programa. Tá.
Obrigado por você ter vindo, cara, eu moro aqui.
Ele quer um carinho especial, ele quer colo. Leandro e a mim, obrigado por você ter vindo, mano.
Pô,
você
obrigado.
É essencial para o bom funcionamento. E para a fluência das informações e das efemérides.
Não, gostei do tapa. O tapa tá cada vez mais genérico.
Esse jogo é o bom, né?
Esse é o bom.
Então, esse aqui é
o bom. Bater.
Tá ótimo.
Hasta la vista,
então,
bebê.
Pô, semana que vem a gente tá aí de volta.
Tá aí de volta?
Vamos terminar com o show ao vivo aí do Carlini.
Vou tocar uma música sua.
Boa, faz!
Lá vai o nosso amigo motoboy,
pela Avenida Brasil. Pra onde será que vai o motoboy? Perto da ponte que partiu. O taxista não quer nem saber. Tá, abre o corredor, vai se fuder. Muito cuidado com o seu espelho. Até que o motorista quer pentelho. Motoboy, 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 motoboy. É motoboy, 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 motoboy. Tá, 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 tá. tchau, motoboy.
Essa você esperava. Adoro sua música.
Valeu, Carlinhos.
Falou, velho.